Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 35ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o Alessandro, a Ana Elise, saudar também, se faça bom proveito, a Mariela, também, que foi eleito presidente da DCE de Juiz, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Itamara para que faça a leitura bíblica.
Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer, não pereças, mas tenha a vida eterna. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. A ata aprovada pela maioria. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Requerimento número 11 de 2015, senhor presidente. O vereador que presente subscreve no uso de suas atribuições mentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar interesses particulares pelo prazo de 10 dias a contar de 19 de 10 a 28 de 10 de 2015. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e de estima. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, vereador Gustavo Mastella, do PMDB. Ofício da Câmara de Vereadores, número 44 de 2015. Encaminha solicitação. Pejuçara, 19 de outubro de 2015. Ilustríssimo senhor superintendente, ao saudá-lo cordialmente, a Câmara de Vereadores de Pejuçara vem perante vossa senhoria solicitar novamente providências no sentido de que seja realizada uma operação tapa-buracos nas rodovias RS-512, que abrange as comunidades de Santo Antônio, Santa Polônia e Vista Alegre, que dá acesso à BR-285, e na rodovia ERS-553, que dá acesso à BR-158. As rodovias em tela, há necessidade de tapar os buracos existentes, revisando a pista por inteiro, pois está cheio de fissuras e buracos, sendo assim que os buracos existentes estão causando transtornos aos motoristas que precisam se deslocar até as rodovias federais e a outros municípios. Em alguns trechos precisa-se utilizar a pista contrária, se expondo a risco de acidente para não cair nos buracos que aumentaram gradativamente com as chuvas. Neste sentido, solicita-se o procedimento de tapar buracos, revisando os pontos em que deve haver manutenção asfáltica, para que os nossos motoristas não sofram riscos de acidentes, transtornos e prejuízos para a situação das rodovias. Assim, por derradeiro, reivindicamos diretamente a Vossa Senhoria na certeza de sermos atendidos novamente, aguardando retorno por escrito deste contato. Sendo que tínhamos, manifestamos nossos votos de apreço e consideração, nos colocando à disposição sempre. Vereador Daniel Vincenzi, presidente da Câmara de Vereadores, encaminhado ao senhor Fabiano Fabrinsec, da 5ª Superintendência Regional de Cruz Alta, do DAIR. Somente essa, senhor presidente. Ou melhor, temos também um folder dos cursos referentes ao mês de novembro e dezembro do Centro de Estudos para a Administração Pública. Somente isso.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereadora Itamara, vereadora Marielle, vereadora Karina, vereador Edésio, vereador João Luiz, vereador Irineu. Não há inscritos.
Não havendo inscritos para o pequeno expediente, peço que proceda para o grande expediente, por prazo máximo de 30 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Edésio, vereadora Karina. Vereadora Marília. Vereadora Itamara. Vereadora Regina. Vereador Irineu.
Com a palavra, o vereador João Luiz.
Cumprimentar o presidente, em nome dele, a mesa, colegas vereadores e pessoal que nos acompanha. Primeiro, cumprimentar a Marielle, né? Seja bem-vinda aí, que faça bom uso do tempo que passa com nós aí. E é uma satisfação sempre que ela consegue assumir e traz muitas experiências que ela tem com a juventude dela, mas que traz muito, engrandece muito a nossa casa com a sua dedicação e a sua compreensão sobre a política. Eu queria aproveitar o espaço. Até era para ter feito uma indicação, mas apesar do tempo não consegui, vou fazer para a próxima segunda-feira, a gente vai fazer essa indicação, mas a gente pode adiantar até alguma coisa a respeito da limpeza pública, né, que a gente está sendo cobrado, mais especificamente em frente à escola municipal, né, que tem o passeio do lado em frente, no outro lado do passeio está muito abandonado e já faz de tempo que tem entulhos lá, né? E agora com os ônibus estão pegando as crianças na frente do colégio, não está sendo pego mais lá onde é o estacionamento, né? Onde tem os abrigos para as crianças. Então ali, até para o pessoal que deixa seus carros, que, e esses dias de chuva, né, que está difícil da circulação do pessoal. Então, que seria, eu acho que frente da escola, né, seria bom que fosse talvez feito a limpeza, e o bom seria aí nesse trajeto que fosse feito passeio público, né? Porque embeleza mais a frente da escola e crianças sempre transitando, né, pedestres bastante, né? Então seria bom que tivesse passeio nos dois sentidos da via. Seria isso, e lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Edésio.
Saudar o presidente da mesa, os demais vereadores que acompanham a mesa, os colegas vereadores, uma saudação também ao Alessandro que nos assiste, e uma saudação especial também a Marielle, que por hora sou. Quero ocupar esse espaço para, inicialmente, para pedir que a Câmara envie uma moção parabenizando as equipes, né, vencedoras do Campeonato Municipal de Borja, né, a equipe do trio livre do clube, campeã, e do Sarapos vice-campeã. E dos veteranos, equipe do bairro Mastella, e vice-campeã, a equipe do Quero Quero A. E fazer um comentário com relação a alguns acontecimentos que aconteceram, enfim, com relação ao nosso campeonato. Eu comentei por ocasião do outro campeonato algumas atitudes do Clube Recreativo Pejuçarense, né, e que por ocasião desse campeonato se repetiram e de uma forma mais forte. Nós por ser do interior, e uma equipe do interior, e que todos os nossos atletas são trabalhadores, enfim, que estão envolvidos na agricultura, na atividade agrícola, inclusive trabalhando fora do nosso município e até longe, né, uma distância de 330, 350 quilômetros, né, em plena safra, né, de plantio, de colheita, e esse ano a colheita até se antecipou, né, e com o agravante de clima que não está ajudando para fazer a colheita, enfim, o plantio. Então, dessa forma, nós solicitamos, fizemos um requerimento, enviamos para o CMD, e eu pessoalmente também conversei com o Everaldo, solicitando que então essas partidas das final, né, que era nós com eles, duas partidas, uma aqui e outra em casa, na nossa comunidade, que fosse adiada essas partidas. E por uma questão de que não houve bom senso por parte do clube, não aceitou, né? Não aceitou. E daí eu conversei com o Everaldo, e o Everaldo disse assim: ó, a única alternativa ainda que nos resta, então, é levar isso para o conselho. Então, se não bastasse a decisão, enfim, dele, de falta de bom senso, eu acho que faltou bom senso e entendimento de uma situação que era real, né, e que se justificava no momento, né, faltou bom senso também por parte dos membros do conselho, que decidiram por unanimidade de que o calendário que estava estabelecido tinha que ser cumprido. E prejudicando a nossa equipe. E no jogo do sábado, ainda bem que não se confirmou a previsão de que ia ter tempo bom, e daí na sexta-feira deu uma pancada de chuva, porque senão nós ia ter três atletas que fariam presente no sábado para a disputa da final, na partida de volta. E o pior de tudo, que nós ia ser punido, ia sofrer uma punição e ficar suspenso um ano das atividades da bocha, desse esporte da bocha. Então eu coloco isso porque é lamentável, eu lamento isso, e os meus companheiros também da mesma forma, porque não houve esse entendimento, né, é uma questão de bom senso. Eu acho que um município que é especialmente agrícola, e que a agricultura é a principal atividade, né, do nosso município, e num momento desse não ter o bom senso de entender, né, de que atendeu o nosso pedido, que fosse, a gente se propôs a jogar num dia de chuva, né, num outro momento, mas não agora. Então não houve esse entendimento. Mas a equipe se sagrou campeã, porque nós, os nossos principais atletas não estavam presentes. São agricultores que trabalham fora, né, os dois atletas principais, né, e no sábado, se o tempo tivesse bom, com certeza, nós temos dois que são empregados, que trabalham nas fazendas, e que também não estariam presentes, e nós ia ser punido por um ano. Eu acho que isso não é justo. Não é justo, por isso que eu trago aqui esse fato que aconteceu. Mas eu acho que cabe também a nós, enfim, como legisladores, e como o Daniel também, que é participante, que é um atleta atuando também na bocha, quando se tem safra, você suspende o campeonato. Até porque não tinha nenhum outro motivo de se terminar esse campeonato agora. Simplesmente, por isso que eu não entendo isso, o que aconteceu, de simplesmente dizer não, tem que ser cumprido o calendário. E nos prejudicando. E com certeza outros times do interior também, não só nós, né, inclusive nos jogos das quartas-feiras, né, imagina os jogos 7 horas da ainda quase dia, né, os que dependem, que são funcionários aí das fazendas, enfim, trabalham e que tem os seus patrões, né, que fica uma situação complicada para liberar esses atletas. Então seria isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereadora Marielle.
Ah, tá desligado. Mas não precisa essa parte. Inicialmente, então, eu gostaria de fazer uma saudação aos professores e educadores pela passagem do seu dia, e que seu dia seja todos os dias, né? E que todos compreendam a importância dessa função de educar, o compromisso social, intelectual e humano. Eu desejo, então, todo o respeito por parte dos governantes, da população, dos estudantes, e que todos os professores entendam essa educação como um processo de emancipação do sujeito. E toda essa consideração, apoio, em especial aos meus professores, desde o pré até a faculdade, inclusive a vereadora Regiane foi minha professora. Por segundo tema, eu gostaria de falar sobre... Eu faço parte do time de handball aqui da cidade, que é o Sport Clube Águia Negra. E nós, infelizmente, tivemos um desencontro com a administração municipal, porque nós gostaríamos de participar do GIRGS, que é os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. E nós pedimos a inscrição e acabou que, por uma fatalidade, não sei se foi do CMDB, do CMD, da administração, que acabou que ninguém foi no conselho técnico e nós acabamos não podendo participar. Então, eu trago um descontentamento aqui do time, né? E que, como uma valorização do esporte, que não seja só o futebol, nós do handebol, nós também gostaríamos de participar, levar o nome do município com esse esporte, que nós temos um time masculino e um time feminino, e que no ano que vem, quem sabe a gente possa, esperamos, poder participar então dessa atividade e de outras atividades. Inclusive ontem estivemos em Cruz Alta participando de um torneio, foi muito legal, nós fomos muito bem, chegamos à semifinal. Então, que nós possamos, assim, como uma forma de valorização, inclusive investir mais nesse esporte, também como na bocha, no handebol. Gostaria de falar também sobre um projeto, eu não conheço, eu vi um cartaz que é Se Essa Rua Fosse Minha, acho que é esse. Quero parabenizar, acho que vai ser muito legal, aí uma forma de divertimento para os jovens, para as crianças durante o verão e para as famílias também que vêm para a praça. E sobre esse projeto que vai em votação, sobre o Conselho do Idoso, eu trago aqui um desejo meu, que já é desde o início dessa legislatura, que é do Conselho Municipal da Juventude. Trago aqui essa indicação, que também, sugestão, pudesse ser criado também um Conselho Municipal da Juventude, como também valorização, política pública para a juventude. Seria isso. Obrigada.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido para o intervalo regimental de 10 minutos. É aberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Requerimento número 011/2015, do vereador Gustavo Mastella, onde requer licença num período de 10 dias.
Está em discussão o requerimento número 011/2015, do vereador Gustavo Mastella, que requer licença para o prazo de 10 dias. Não havendo discussão, coloco a mesma votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Analise. Requerimento é 012/2015, onde requer licença para tratar de interesses particulares por 10 dias. Não há necessidade, é aprovado. O requerimento número 011, onde os vereadores das bancadas do PMDB e do PT requer ao Executivo documentos constando o que foi gasto com a nova escola infantil.
Está em discussão o requerimento número 11/2015 dos vereadores Gustavo Mastella, Carla de Sian, João Luiz Valandro e Desi Foleto. Ele quer o Poder Executivo documentos custando os orçamentos e as despesas específicas de tudo que foi realizado pela administração atual com a nova escola infantil. Não havendo discussão, coloco a mesma votação. Os que concordar, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Balancete de despesas referente ao mês de setembro de 2015.
Está em discussão o balancete referente às despesas de setembro de 2015. Não havendo discussão, coloco a mesma votação. Os que concordaram permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Balancete aprovado por unanimidade.
Parecer número 42 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente ao projeto de lei 1789 de 2015 do Executivo. A comissão emite um parecer favorável à aprovação. Vereador presidente Regiane Lenassi, vereador vice-presidente João Luiz Valando, vereador relator João Carlos Martins. Parecer número 41, referente ao mesmo projeto de lei. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação. Vereador presidente Irineu José Zamberlan, vereador vice-presidente Tamara Mantovani Tovo, vereadora, e vereadora Regiane Lenassi é a relatora. Parecer número 03/2015, referente ao mesmo projeto de lei da comissão mista. Parecer favorável também à aprovação. Vereador Edésio Luiz Foleto, presidente. Vereador João Carlos Martins, o vice-presidente. Vereadora Itamara Mantovani Tolfo, a relatora. Projeto de lei 1789 de 2015, que estabelece a política, cria o Conselho e o Fundo Municipal do Idoso.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1789 de 2015, que estabelece a política, cria o Conselho e Fundo Municipal do Idoso. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordaram, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação emite o parecer número 43 de 2015, referente ao projeto 1790 de 2015 do Executivo, emitindo parecer favorável à aprovação. Vereadora Rejane Linassi, presidente, vereador João Luiz Valando, vice-presidente, vereador João Carlos Martins, relator. Comissão de Finanças e Orçamento emite parecer número 42 de 2015, referente ao mesmo projeto de lei, emitindo parecer favorável à aprovação. Vereador Irineu José Zamberlan, presidente, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, vice-presidente, vereadora relatora Rejane Maria Roberto Linassi. Projeto de Lei 1790 de 2015 autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Liga Feminina de Combate ao Câncer no valor de R$ 750,00 para a realização do jantar beneficente visando a arrecadação de fundos para a entidade.
Coloco em discussão o Projeto de Lei número 1790 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Liga Feminina de Combate ao Câncer, no valor de R$ 750,00, para a realização do jantar beneficente visando a arrecadação de fundos para a entidade. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordar permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Somente este, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereadora Edésio, vereadora Karina, vereadora Marielle, vereadora Itamara, vereadora Regiane, vereador João Luiz.
Com a palavra, vereador João Luiz.
Cumprimentar novamente o presidente, em nome dele a mesa e colegas vereadores. E o nosso assistente é o Alessandro, está nos assistindo, nos acompanhando. Não, eu só queria aproveitar também a respeito que o vereador Edésio falou e o descontentamento deles, da comunidade, né, pelo campeonato de bochas, né, que é um campeonato muito importante no nosso município, que tem cada ano a ano engrandecido mais o departamento do CMD pelas brilhantes campeonatos que tem saído e aumentado o público prestigiando os bochófilos. Então eu acho que é lamentável que isso tenha acontecido. E diante disso, a gente que participa mais com o futebol, que a gente está mais diretamente ligado ao futebol, a gente teve reunido também esses dias com o CMD, com o conselho, com o prefeito. Com o prefeito até não estava, mas o CMD, que foi o Everaldo, comandou, que foi entregue as fichas para o campeonato de futebol de campo, né? E que a gente já vinha desde o ano passado com esses empecilhos também de safra e que atrapalha e a parada atrapalha, e que foi achado uma maneira de começar a antecipar, que eu já tinha o ano passado até colocado numa reunião com o prefeito, que era melhor antecipar para terminar antes da safra e não atrapalhar ninguém, nem os produtores que têm que trabalhar, quem trabalha direto com a agricultura, e nem o campeonato. Então, no campeonato, os moldes do campeonato de futebol de campo vai ser antecipado, que seria sempre em janeiro, vai começar em dezembro, né? Vai ter duas rodadas em dezembro para terminar antes da safra. Então eu acho que tem que já pensar nisso na bocha também. Não, eu acho que foi uma atitude, não sei quem tomou essa decisão, por parte do CMD ou por parte do conselho, que teria que ter analisado e não prejudicado ambas equipes. Ninguém pode sair prejudicado, né? E então, que a gente gostaria e que a gente se solidariza com a equipe do Farrapos e vereador Edésio, né, porque eu também não acompanhei tanto, mas eu sei que a gente frustra pela organização que a gente se organiza, a gente tem, tem vontade de participar e gosta, cada um no seu esporte, né? E a gente das vezes se frustra por essas atitudes que deixam a desejar, né? E também a Marielle, não sabia, né? Marielle, eu vi esses dias nós treinando, nós estávamos jogando salão, que vocês têm uma equipe lá até, que treinam toda semana, né? Então, seria um incentivo maior também, pra, é o esporte, né? E o CMD, o prefeito, sempre valorizou o esporte em nosso município, né? Então, que fosse pensado também, né, em todos os esportes e valorizar todos da mesma forma. Seria isso e lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Edese.
Eu acho que cabe clarear que eu acho que isentada dessa situação toda, o CMD e o próprio Poder Público, através do prefeito Eduardo, o qual eu tenho conversado lá durante o sábado. Isso foi uma questão exclusiva da equipe do clube, que não do clube, primeiramente do clube e do conselho. Do conselho. Então, o CMD e o Poder Executivo, no caso o prefeito, estão isentos dessa polêmica toda. Eu acho que isso para ficar claro. Com relação, eu não me manifestei antes. Mas com relação a esse projeto aqui que cria, estabelece a política e cria o Conselho e o Fundo Municipal de Idosos, eu só queria dizer o seguinte, que eu espero que a gente vê que o pessoal do interior não é valorizado. Não é valorizado. E então aqui, com relação a esse projeto aqui, eu acho que vamos dar a mesma atenção, eu espero que se dê a mesma atenção aos idosos do meio urbano com os idosos que estão lá no interior, onde que tudo é mais difícil. Para quem está aqui, está perto com relação à área da saúde, se quiser um atendimento, está perto do atendimento. Se precisar fazer um exercício físico, enfim, uma atividade física, também está aí, né? Tudo é mais fácil, tudo é mais acessível. Então, que se procure se tratar da mesma forma, os do meio urbano, os idosos do meio urbano com os do meio rural. E também com relação a questão da colheita de trigo, que a gente, por ser dessa área, está aqui o João Luiz, o próprio vereador Irineu, o presidente da Câmara, que também são ligados, enfim, nessa atividade, que exercem essa atividade, e que a gente está, até certo ponto, meio que frustrado, enfim, com os resultados da colheita de trigo, né? Embora isso não seja geral, né? Mas são questões que a gente sabe que a jada foi, numas lavouras causou danos maiores, outras menores. Então tem produtor que vai colher safra normal e outros que não vão colher nada. Então é bem diferente com relação à produção. Uns vão colher bem, outros vão colher mal. E também com relação, eu acho que as estradas, e eu vejo que o Poder Público, através da Secretaria de Obras, tem realizado trabalho nas estradas do interior, né, e que eu sempre sugeri de que se fizesse os reparos somente onde que há necessidade, e eu vejo que isso tem sido feito. Tem sido feito. Mas que, infelizmente, né, com as fortes chuvas, acabou danificando novamente. Eu acho então que, até por uma questão agora, estamos em plena colheita de trigo e plantio, e que os produtores precisam se deslocar, né, com seus equipamentos, com suas máquinas, né, que se retome novamente isso. Acho que a Secretaria de Obras tem feito e pode fazer de novo, né, para que se dê as melhores condições de tráfego aos nossos produtores. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Marielle.
Gostaria de aproveitar esse espaço para fazer algumas considerações sobre a conjuntura atual aí no Brasil, no Estado. O primeiro ponto é: a indignação seletiva no combate à corrupção me faz acreditar que o objetivo não é o combate à corrupção, mas sim não permitir que aqueles que nunca foram vistos apareçam na sociedade. O ódio contra o pobre no aeroporto é o ódio em ter que pagar um salário digno para a empregada doméstica. É o ódio, e talvez o maior de todos, que a elite tem, é ver o filho na mesma sala que um negro, um pobre, um índio na universidade. E enquanto eu não escutar as batidas nas panelas contra os crimes já aprovados de Eduardo Cunha, ou pedindo a investigação da lista de Furnas, enquanto eu não escutar a sociedade se indignar nas perversidades e questões desumanas, preconceituosas, racistas e homofóbicas de seres como Bolsonaro ou como Reis e demais propagadores do ódio, e enquanto as madames não baterem as panelas por isso, enquanto ninguém reclamar da punidade seletiva do genocídio dos jovens negros, e ninguém manifestar a sua indignação nos posts do Facebook referente a isso, me custa acreditar que o objetivo seja o combate à corrupção e muito menos a igualdade ou justiça social. E enquanto a população não se indignar contra a violência cometida pelos governadores de direita, como em São Paulo e no Paraná, contra os educadores, todas essas manifestações não passarão de ódio contra um partido ou contra um projeto político. E todos sabemos que o ódio não melhora a democracia. Pelo contrário, ele pode nos colocar novamente em um período de perseguições, de tortura, contra qualquer um que pense diferente daqueles que propagam o ódio. E esse período nós já vivemos no Brasil, período de ditadura. E quanto à crise, tenho convicção que quem deve pagar são aqueles que nunca foram taxados na história do Brasil. Precisamos de um imposto progressivo que atinja as grandes fortunas. Aqui, os ricos precisam quitar uma dívida com o povo. E sabemos que a saída da extrema-direita do armário, com a saída da extrema-direita, nós devemos nos preparar para conter esse ímpeto golpista, que pode trazer inúmeros retrocessos em um país que ainda é tão injusto. E que nunca mais desapareça o nosso direito de ser livre.
Também quero manifestar um pouco sobre o que procedeu na final do campeonato de Bosch ali. Eu acho que o clube poderia ter sido bem mais acessível, eu acho. Poderia transferir as rodadas, porque várias vezes já foi transferida rodadas para eles jogar nos campeonatos, nos torneios regionais da região aí. Então foi transferido, eu sei, por menos, várias rodadas foram transferidas por menos, né? Eu acho que a agricultura, eu acho que nem 2010, ela está acima de tudo, eu acho que na cidade de Jussara. E também eu fico indignado também, né? Até não só com o clube também, né? Com o conselho, né? Com os conselheiros do CMD. Eu acho que aí faltou um pouco de respeito para com os times, né, que lá do interior estão tentando jogar mostrar um campeonato digno para toda a sociedade. E isso é uma coisa lamentável acontecer. Eu acho que isso não deve mais se acontecer no município de Pirussara. Outra coisa também que quero me referir sobre o conselho, que tiveram reunião, quando foi, João Luiz, a reunião do campeonato de futebol? É. Que eu não tenho por fonte segura, mas pelo que eu estou sabendo, assim, se uma entidade ou uma comunidade não colocar time no campeonato, que tem as festas, né, das comunidades. Tem o Padroeiro, tem o Santa Polônia, tem Vista Alegre, tem todas as comunidades de Santo Antônio, que eles não vão transferir a rodada. Eu quero ainda ver se eles vão fazer a rodada no dia que vai ser a festa de Santa Polônia. Isso aí é um comprometimento que eu estou tendo. Santa Polônia eu acho que não vai ter time, porque está pouco jogador, e pelo que eu estou sabendo, assim, que foi decidido na reunião que não pararia o campeonato por motivo de festas na comunidade. Eu acho que é outro desrespeito que está tendo com as comunidades. Eu acho que a gente, nós temos que começar a pensar, parar e pensar. Olha a sociedade, o jeito que está. A Maria, ela acabou de falar. Até eu fico até te parabenizar pela coragem que tu tem de falar. Porque olha, para falar hoje de política tem que ter coragem, porque olha o que está acontecendo nesse Brasil, no estado, na maioria dos municípios. É uma indignação, né? Tá louco. Seria isso que eu queria falar. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos. Ah, tem mais um problema agora. Antes de encerrar. Que é a segunda-feira que vem, a prefeitura estará fechada, né? É ponto facultativo. Então, acharia que eu, assim, no meu entender, de repente, fizemos a sessão terça-feira, eu acho. Que aqui já vai estar fechado, daí eu sei lá, eu. Sim, ponto facultativo. É. Com os vereadores, se não tem problema. Fizemos terça-feira, acho que dá para fazer às 20h30 agora, por causa do motivo da safra também. 20 horas e 30 minutos, então, terça-feira. Terça-feira é dia 27, então. Então, será realizada no dia 27/10/2015, no horário das 20h30 horas. E conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pirussara. Declaro encerrada esta sessão ordinária.